Three, two, one, go.
Você está ouvindo Controle 3. Boa noite.
Boa noite!
Boa noite!
Ai, tá bom, chega. É isso aí, nesse ritmo gostoso, que estamos chegando aqui mais uma vez, nesse podcast lindo, cheio de coisa errada, mas que a gente se sente muito feliz em fazer. Aliás, falando em coisa errada, lembre-se, esse programa é para maior de 18 anos, tá? Então, errado aqui. Moleque, ninguém quer moleque aqui não, tá? Aqui é um programa de adulto, é um programa da família brasileira adulta. Menos a gente aí que, né, bota as crianças no quarto, tampa o ouvido delas, porque aqui não tem jeito. Mesmo depois do Chesco saindo, ainda continua uma desgraça isso aqui. Porque o Chesco era o movimento, assim, mais 18 total ali. Mas eu continuo falando bastante bosta, então, mas tá bom. Vamos que vamos. Tá aí. É claro, eu tava com saudade. Eu também, meu querido. Chegamos aqui mais uma quinta-feira. Então, cada vez ela tava coçando a bundinha dos 300 episódios aqui, hein? Ah, pai do céu. Tá lá o Jovem Nerd. Ai, 1000 episódios. A gente fez 300, nem viu. Daqui a pouco a gente tá fazendo 1000 também. Só que a gente não tem. Não ganhou um salário mínimo com o podcast. E o Jovem Nerd.
A gente gastou já um salário mínimo.
Ah, daí pra cima. Enquanto o Jovem Nerd, ele faz filme, fecha contrato, não sei quantos milhão. O cara fala assim, vou fazer um livro do RPG do Cthulhu. 1.500.000 lá nos malucos da... Se a gente pede,
Start.
Mano... Se a gente vai falar que a gente vai salvar a fome na África, ele não vai ganhar um real, tá? Aí, mas é isso aí, tá aí. Ó, o importante é o alcance, né? Eu tô brincando aqui, eu gosto muito do Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda. É bom aí, tô fazendo 1000 episódios. É um dos poucos podcasts que eu escuto, tá ligado? Eu não tô escutando mais muito podcast, eu tô bastante seletivo. Eu sou um arrombadão, então eu só vejo podcast assim de ciência, tá ligado?
Sommelier de podcast.
Eu sou um sommelier, eu sou uma pessoa assim muito seletiva, então eu só vejo assim coisa bastante interessante. Tem uns podcasts que assim, eu acho que eu vi os primeiros e depois nunca mais consegui ver, tá ligado? É normal, é tipo o Brochado Sinistro, eu não aguento um minuto. Tá ligado? Daquela gritaria, mas normal. É isso aí. Agora vamos que vamos. E um beijo, hora dos beijinhos. Um beijo aqui pra todas as diaristas do Brasil. Eita, galera legal, deixa eu botar as palmas para as diaristas do Brasil. Que estão sempre limpando a casa desse povo porco aí, que nem a bunda limpa. E estão sempre se estressando. E por pouco dinheiro. Né? Tinha que cobrar mais. Eu sou a favor de arista, tinha que botar o triplo. Ah, pra mim limpar essa porquice aí dessa sua casa, 500 pau, mínimo. Mais dinheiro para os trabalhadores do Brasil. Um beijo também aí pra você que tá saindo de casa pra beber algo aí no fim de semana e acaba internado, né? Em cego.
Metano, né? Sei
internado,
lá.
Internado, cego por intoxicação de metanol, né?
Ah, metanol, verdade.
E ainda mais, né, que o prefeito Nunes não fez porra nenhuma, o governador Tarcísio, a.k.a. cara de areia mijada, tá... O povo morrendo de intoxicação em São Paulo e ele vai lá visitar o Bolsonaro. É isso aí. Os nossos representantes de São Paulo parece que às vezes pede pra se fuder, né? Não tem jeito. Mas, né? Aí tá lá. Agora, aí também daquele jeito, né? Tá tudo fudido, já apareceu o caso até aí, onde o Wesley mora. E o povo lá aí se fudendo, internado, é cantor,
tá feio.
Gente famoso. Aí você tava mostrando no Reddit de São Paulo, tava mostrando agora na sexta-feira, hoje, né, que é o dia que a gente tá gravando, os bar forrado, parece que tem até mais gente, tá ligado? Aí depois tá lá, enche o cu de pinga, acorda no Albert Einstein. Aí eu não tem jeito, mano. É foda, o povo também não se ajuda. Mas é isso aí. Tá, vamos que vamos.
Quer tomar... Gente, vocês querem tomar, toma uma local, sabe? Uma skin cariola. Você não vai dar problema.
Isso aí, exatamente. Isso aí não tem jeito, mano. Isso aí é os problemas que só que a gente conhece. Parece que tomou metanol.
Bavária. É isso aí, né?
Você toma Bavária, parece que tomou metanol, mas pelo menos você não fica cego.
Mas não tô...
Né, então é...
O outro... Você fica 3 dias pra recuperar, mas você não fica cego.
Exatamente. E tem que tomar essas já conhecidas, que a galera já sabe. Não tem por que misturar. Metanol é mais caro que a Bavária. Não tem por que misturar.
É verdade.
É só prejuízo você fazer isso aí. Então, toma ali, porque cerveja já tem uns casos aí que já tem de cerveja. Não é só bebida quente, não. E é isso aí. Como eu não tô bebendo mesmo já há muito tempo, então eu tô tranquilo nisso aí. Eu tomo só minha coquinha. Na hora que aparecer metanol na Coca-Cola, aí fudeu.
Aí fudeu. Aí, aí o gordo foi.
Aí lascou. Aí eu bebo Coca-Cola que nem nenê mama na mamadeira. Só ali, ó. É gostoso, daí agora, né? Daí eu vou ficar muito puto. Mas é isso aí. Um beijo também pros padeiros que tem que entrar aí na padaria. 3 da manhã, meus queridos padeiros do Brasil. Pra ficar fazendo massa, né? Pra toda a população da cidade. E não, eu não vou ficar fazendo piadinha de rosca, essas coisas. Estamos em 2025, tá? Então vocês se controlam aí com essas coisas aí.
Você é careca!
Não vou fazer piada. Não vou.
Oh, mas, verdade, mó trampo fazer tipo um pão, né? Você tem que tipo, fazer a massa, deixar ela descansando. Mano, 12, 8 horas, sei lá. Pra depois pegar no outro dia.
Exato.
Preparar de novo. Meu Deus do céu.
Eu tenho um amigo que é padeiro. Ele entra na padaria 15 pras 3.
Tá maluco.
E já vai lá e amassa o pão, queima arroz. Aí, ó, tá vendo? Eu não ia fazer essa piada. Vocês ficam me obrigando. Aí ele já tá lá trabalhando, se fudendo e ainda ganha pouco. Tem que pagar mais dinheiro porque eles trabalham pra caralho. E... Mas entra 15 pras 3 e vai e amassa pão e faz o negócio. É, mano, é foda. E tem que ter mão,
viu? O pão descansa mais que eu, fi. Vai...
Pra caralho, porra. Um pão descansa ali no negócio mais tempo do que eu durmo uma semana. E... Mas é isso aí. Tá aí os beijos dados. Bom, agora, depois de tudo e antes de quase nada, gostaria de saber como é que tá o meu meteoro de Pégaso. Senhor Wesley Bruno... O Combo Breaker de Araçatuba, o senhor está bem?
Cara, eu achei que ia ter aplausos, mas tudo bem, tudo bem.
O senhor, ah, tá. Senhor Wesley, o senhor está bem?
E...
Eu deixei quase o áudio inteiro aqui pra deixar aqui.
Ô, louco, senhor obrigado, Wesley. Muito obrigado. Muito obrigado.
Beleza.
Cara, tá tudo certo. A semaninha foi corrida, porque eu vou viajar, né? Agora a gente tá gravando na sexta, eu vou viajar amanhã, só volto no domingo. Então eu tive que adiantar tudo as coisas, né? Essa semana. É, já adiantando, terminando esse podcast, sou eu que gravo, já vou gravar. É, sou eu que gravo, não, sou eu que edito. Já vou editar também hoje, deixar tudo pronto pra ficar livre, né? Eu tô viajando semana que vem. É, consegui jogar. Não consegui jogar muito essa semana, mas. Deu pra dar uma adiantada aí num joguinho que a gente tá querendo trazer aí mais pra frente, né? O Gordo já tá expert, já.
Não.
O Gordo já tava me contando tudo já, o que faz, finais, tudo. Então,
pode falar, pode falar jeito. O jogo, tá tranquilo.
É, né, a gente vai trazer o Silent Hills F, mas vai ser lá pra frente, daqui um mês, vai. A gente vai trazer. O Gordo já zerou 3 vezes, já. já sabe tudo, já sabe a história, já tava me fazendo um livrinho, já tá tudo certo. É, eu quis trazer o jogo, não zerei ainda, e o Gordo já zerou 3 vezes, mas vai dar certo, vai dar tudo certo, vou conseguir zerar. É, cara, e de resto tá tudo certo, fora a correria agora, né, hoje sexta-feira, tá mais de boa, sossegado e vamos que vamos, né, gravar mais um episódio aí.
Tá aí, aplausos pra Konami.
Aplausos.
É raro, isso é raro.
Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
Puta merda, que... Cara, eu nem sei o que falar. Quando a gente trazer, eu vou falar mais disso aí. Porque eu...
Você é careca!
Eu tô bem. Eu tô... Não tem grande novidade, como eu disse, eu já terminei 3 vezes o Silent Hill F.
Né?
E agora eu vou ficar bem um mês sem jogar nada, porque, né...
Tá órfão de novo?
Tô órfão. Agora eu não sei mais o que jogar, nem porra nenhuma, não sei o que fazer.
Ô Konami, vamos liberar aí alguns joguinhos aí, Castlevania aí pro Gordo.
Tá na hora, hein?
O que mais que o Konami tem? É, então, tá difícil.
Vamos conversar com o Iga. fazer um Metroidvania bem gostosinho? Vamos? Agora dois...
Metal Gear, quem sabe? Um novo? Ah, aí é difícil, pai, né?
Aí eu, tá bom, hein? Uhum. Tá na... Não, Metal Gear, porque Metal Gear precisa do Kojima, né? O Kojima é pra vir trabalhar é difícil ali na Konami. Agora o Iga é mais, né? É mais possível. É. O Iga não saiu...
É mais amigável, né?
É. O Iga ali, se jogar o Fime Here... Ele faz bonitinho. Ele tem toda a equipe, tudo bonitinho. Mas vamos ver, né? Tá na hora aí. Eu não sei o que eu vou jogar mais. Vamos ver o que eu faço da minha vida. Eu não vou instalar LOL nem fudendo. Então é...
Vamos... Não, faz isso não.
Não, eu não quero mais da minha vida. Mas é isso aí. Só me falta dinheiro mesmo. Porque o cansaço habitual tá sempre comigo. Então, né? Mas tem uma notícia. Última hora, eu vi aqui a meia hora essa notícia. Então notícia de uma hora, última hora. Tá? Eita. Que você só vai saber uma semana depois, porque né, só vai aparecer na quinta-feira, a gente tá fazendo uma semana antes. Então, se provavelmente já vai estar resolvido, mas um monte de jogo da Steam foi delistado e não tá dando pra baixar, tá? Porque deu uma falha crítica de segurança da Unity. Então, o jogo feito na Unity, que tá com uma atualização específica, Não pode ser lançado, tá ligado? Não, ele não pode nem ser vendido agora.
Até... Uma versão específica?
Tem, uma das atualizações específicas da Unity tá com uma falha crítica de segurança. Que pelo que eu tava lendo ali, a pessoa, o cara que consegue fazer atravessar a falha, consegue ter acesso ao computador, mano. Eita porra. E tipo, aí agora deslistou. Um que eu sei é o Fallout Shelter. Sabe aquele Fallout de graça que você constrói as coisinhas?
Ah, sei, de celular também, tem no celular.
É, ele foi deslistado da Steam, não dá, não tem como. E parece que tem mais jogo. Então, tipo, se você for ver o jogo, vou fazer download, não pode fazer download, é por causa disso.
É foda que a maioria dos jogos da Unity é tudo indie, né? Então o indie vai se ferrar.
E tem que estar na atualização específica. Então, tipo, deslistou pra fazer a atualização certa, pra depois poder voltar. Então eles vão resolver isso aí. Vamos ver, espero que resolva, né? A Unity tá pra fazer uma merda uma vez por ano, né, agora.
A Unity tá complicada, fi.
Tá foda, eles estão se acabando de fazer caquinha. Então, bom, é isso. Falando em caquinha, eu preciso saber de uma coisa aqui.
E o Pix? Nada ainda.
controle3oficial@outlook.com. Entra no nosso site www.controle3.com.br. Tá tudo bonitinho lá, tem todos os episódios, tudo certinho ali pra você ver e pra poder doar um dinheirinho pra gente, tá, meu querido amigo? A gente não é a Konami, não. Então a gente tá precisando aí de uma grana pra poder pagar essa bagaça. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Temos um joguinho. Senhor Wesley Bruno, o senhor poderia nos falar qual jogo iremos nos mergulhar hoje?
Bom, hoje a gente vai trazer um game lendário. Esse game, sim, eu acho que ele é lendário. Muita gente quer que tenha um remake desse jogo, mas a Capcom tá difícil dela fazer, tá muito complicado, e não era difícil dela fazer. Então a gente vai trazer o game original, né, lançado em 99. Hoje a gente vai falar sobre Dino Crisis.
Once you hit the ground, head straight to the designated convergence point. Got it?
I'm late.
It's time. Let's move out.
What about Cooper?
Forget him. Time's up.
Wait!
Hmm.
show de bola. Eu tava procurando um animal aqui, mas não tem dinossauro. Então, qual que será
não,
que é mais?
Pode ser elefante, mamute, é antigo. Pode ser.
Baleia.
Baleia. Pode ser baleia.
Não sei. Nossa, baleia aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui. Búfalo. Olha aí, o.
É, talvez. Talvez.
É, finge que é um dinossauro esse búfalo.
Uma
aqui.
Galinha, ué. Galinha não é descendente do dinossauro.
Até, os animais tá tudo errado aqui. Nenhum que eu queria tá aqui, mas é isso aí. Tá aí, ó, o dinossaurão. Eita, lasca. É o dinossauro!
Eita.
Esse aí é um dinossauro aí, mais ou menos. Bom, é isso aí. Dino Crisis, mas é Dino Crisis porque a gente tá no Brasil. Então, foda-se isso aqui.
Brasil!
BR, porra.
Dino, o caralho. Dino Crisis aqui no nosso podcast chegando. Agora, do quem que fez esse jogo? Pode deixar que eu vou falar. Pode deixar comigo. Vamos lá. A produtora foi a Capcom. A editora foi a Capcom. A distribuidora só na Europa foi a Virgin, eu não sei porquê, então eu não vou me meter nessa parte aí. As plataformas é o PlayStation, Dreamcast, Microsoft Windows e tem no PlayStation Network, que é o que você baixa lá, mas não faz muita diferença. A data de lançamento no PlayStation foi dia 1 de julho de 1999, meu queridinho amigo. Aí tem mais um monte de data, eu não vou ficar falando esse monte aqui. Mas é interessante uma das datas, que é 29 de janeiro de 2025, pois o jogo Dino Crisis está no GOG. Ali, a hora que você quiser comprar, tá lá bonitinho, prontinho pra você. Diretor Shinji Mikami e o Shutaku. Tá aqui os dois diretores. Shutaku, ele foi aqui ajudar o Shinji Mikami. Shutaku e Shinji Mikami. Vamos que vamos. Aí, diretor da série Dino Crisis. Plataforma, aí eu já falei, eu copiei duas vezes o negócio aqui, aí é foda. Mas tá bom, o gênero é ação e terror. Tem um survivor ali, mas eu acredito que esse survivor fica mais por causa da munição. Porque o resto das outras coisas tá de boa, tá ligado? Você não precisa sobreviver muito. É que a munição é meio escassa mesmo. Mas de resto, ali fica mais pra ação e terror. Ele tem uma pitadinha mais de ação do que eu seria o Resident Evil, né? Mas funciona aí. E o modo de jogo, aí, single player, tá aí, bonitinho, bem gostosinho, Dino Crisis, aí pra vocês, eita lasqueira, tô procurando alguma coisa aqui, beleza, tá bom, somzinho de gêmeo de anime.
Morri!
Vamos que vamos. Bom, precisamos da história, precisamos saber por que que essa mulher tá se metendo com um dinossauro, o que que essa doida tá fazendo, essa mulher aí, né, vestidinha de Colan. Nesse mundo aí malvado, cheio de dinossauros malvadíssimos. Bom, senhor Wesley, por favor, nos explique o que está acontecendo nessa bagaça.
Bom, vamos lá. Ó, o game começa quando o governo descobre que o Dr. Edward Kirk, um cientista considerado morto, na verdade ele está vivo, escondido em uma ilha remota chamada Ibis Island. Ele estava desenvolvendo, né, uma pesquisa secreta sobre energia, conhecida como Third Energy, que poderia revolucionar o mundo, mas também ele tem um potencial de destruição enorme, né? Então, para investigar, né, essa ilha e capturar o cientista, o governo acaba enviando uma equipe de operações especiais, chamada Third. Nela, né, os membros integrantes é a nossa protagonista, a Regina, junto com Rick, Gale e Cooper. Para eles invadirem ali a ilha, né, eles estão em aqueles helicópteros de carga, né, que eles vão pular de paraquedas, né, para chegar até a ilha, para investigar, né, toda a instalação e tudo e tentar recuperar, né, capturar o cientista nisso. Eles acabam saltando ali de paraquedas e um desses membros, o Cooper, acaba se perdendo e caindo na floresta, né? Nesse momento, ele percebe que ele tá sendo perseguido por alguma coisa muito gigante, que tá, tipo, destruindo as árvores em volta. Aí ele começa a correr, mas ele acaba sendo alcançado e engolido por um Tiranossauro Rex. Enquanto isso, o restante da equipe acaba chegando, né, na instalação, né, do complexo de pesquisa e rapidamente percebe que tem alguma coisa errada, né? Que o local tá vazio, não tem nada, as portas estão todas trancadas e não tem nenhum sinal de vida. É, logo, né, depois de um tempo, eles acabam encontrando o primeiro corpo. Um soldado mutilado com marcas de arranhões e cortes, sugerindo que ele não foi morto por humanos, né? Por tiros, nem nada. Foi algum animal, alguma coisa acabou estraçalhando ele. É, nesse momento, o Rick, um dos integrantes ali da equipe, fala que ele vai procurar o centro de controle da instalação. E logo depois ele informa que, né, depois que ele chega ali, né, pelo rádio, ele informa que ele encontrou, mas só que ele precisa que religa o gerador, porque tá, tudo tá sem energia, né, pra ele conseguir entrar, né, no sistema e tudo. O Gale decide ficar um pouco mais pra investigar, né, tudo aquilo que tava acontecendo, aquele corpo todo mutilado, e a Regina se oferece pra religar os geradores, né. Após uma breve exploração ali, né, começa um pouquinho da gameplay e tudo, a Regina e o Gale, eles acabam encontrando a sala do gerador. O Gale afirma, né, fala que vai ficar ali de vigia, enquanto a Regina fica responsável por religar o sistema. Depois de você conseguir religar parte da energia ali da instalação, a Regina ouve tiros e corre em direção ao Gale para ver o que estava acontecendo. É, no entanto, chegando lá, ela percebe que ele desapareceu. Que tem marcas de uma trilha meio que de sangue e marca de arranhões pelo caminho, né? Ela vai continuando seguindo essa trilha, tudo, até que ela é surpreendida e atacada por um Velociraptor, um dinossauro. É, ali começa o primeiro confronto, né? Onde você acaba derrotando ali o dinossauro, matando ele. E logo depois disso, a Regina entra em contato com o Rick, né, falando tudo que aconteceu, que tinha um dinossauro ali, e o Rick é meio sarcástico, né, zomba dela da situação, falando que ela tá ficando louca e tudo, mas mesmo assim orienta ela pra chegar ali onde ele tá, na sala de instalação e tudo, e dali pra frente já é mais da gameplay e tudo, e vai se desenvolvendo, mas desse ponto em diante, né, você vai ter ali a sua equipe, o Gale, né, nesse meio tempo sumiu também, e você tem que descobrir, né, tudo que tá acontecendo ali naquele local, porque tem dinossauros ali naquela ilha, resgatar o Dr. Kirk e também encontrar, né, o Gale que acabou desaparecendo e dali pra frente vai se desenvolvendo a história.
Maravilhoso. Tá aí. Shinji Mikami, né?
Aparece um dinossauro numa ilha, foda-se.
Você sabe que é ele, né? É a assinatura dele, esse tipo de coisa aí. E tipo, você vê aonde tem Shinji Mikami, tá, ali no jogo, porque eu nunca vi um trabalho tão minucioso em fazer um rabo do que no Dino Crisis, tá ligado? Que é falar, mano, é pra ver muito esse rabo andando, atravessando as portas. Então, tipo, tá assim. Eu acho que gastou metade do orçamento da Capcom.
Foi uma análise, foi um estudo muito profundo.
Exatamente, do jeito que o Shinji Mikami gosta. Eita lasqueira. Capcom, dá dinheiro. Porque você vê, cara, o Dino Crisis nada mais é do que a Capcom falando, Shinji Mikami, esse negócio de Resident Evil deu certo, né? Ele falou, deu. Faz mais aí de outros jeitos, que a gente gosta disso aqui, ó. Ah, o Shinji Mikami falou com o cara certo, vou fazer outro. Ah, zumbi, esse negócio de zumbi já deu, né? Tamo usando já no outro jogo, que a gente vai botar dinossauro, foda-se, tá ligado? E meter o dinossauro. Só que assim, mano, é inegável, o jogo é muito bom. Ele é muito bom, uhum. com toda... Mano, é difícil você imaginar um jogo em que você consegue colocar dinossauro e ele ainda ser de terror. Que dinossauro fica berrando, tá ligado? Essas coisas. A gente até vê o Dino Crisis 2, né? Porque daí meio que foi pra um negócio mais de verdade, que é tipo pegar arma e sair metendo combo em tudo. Mas, tipo, você colocar esse ar de terror, essas coisas, é muito, muito, muito foda. Então a gente vai ter esse negócio das músicas. Antes de tudo, antes de eu começar a falar de algumas coisas aqui, pelo menos da minha parte, eu gostaria de falar que pra mim é impossível você não ter a comparação com Resident Evil. Por quê? Ah, mas gordo, você vai ficar comparando o jogo? Não tô comparando. É que é da mesma empresa, tá ligado? Com o mesmo diretor, com a mesma equipe. É toda a mesma galera. Então, só que o Dino Crisis, ele claramente tem uma abordagem diferente. Então, você fazer esse tipo de comparação em algumas coisas, você consegue entender como é que o Dino Crisis foi feito. E você consegue entender o porquê que certas coisas estão acontecendo. Então, tipo, não é comparando mesmo porque que não vai mudar nota em nada, tá ligado? Pra mim. mas é mais pro viés de técnico do jogo, tá ligado? Porque ele tem um... Ele difere na mente criativa do Shinji Mikami. Falou, vamos tentar fazer alguma coisa diferente, com abordagem diferente pra ver o que acontece. Então, por exemplo, a gente vai ver na música. Uma coisa que é bastante interessante no Resident Evil é que a gente vê as músicas que são, tipo, a do Save, essas coisas que ficam na nossa cabeça, tá ligado? O Dino Crisis, ele é bem mais minimalista e atmosférico nisso aí. Então ele intensifica o suspense com aquele truque antigo de tá acontecendo alguma coisa, aumenta o volume. Não tá acontecendo, diminui. Mas tem muitos pontos que é silêncio total. E eu gosto muito, porque isso melhora muito na atmosfera do jogo. Então o Dino Crisis faz essa aposta aí, de som ambiente, de passo e de coisa acontecendo, sem ter uma música de fundo o tempo inteiro, tá ligado? Pra tentar falar. Então dá essa tensão. Esse é um dos truques pra dar essa tensão no mundo ali onde tem uns dinossauros malucos dentro de um laboratório. Então essa trilha sonora é muito mais dinâmica do que marcante, né? E bem discretinha, e ela funciona muito bem da forma que ela tem que funcionar. Tem hora que o silêncio é a melhor coisa, tá ligado? E só o passo escutando, pra mim é do caralho. Ele, pra mim, ele fica meio besta, mas é muito complicado você falar. Porque, mano, na época do PlayStation, tem uma coisa que não era muito levada a sério ainda, era a dublagem. Pra mim, eu acho que ele só pegava umas pessoas assim e falava, dubla aí, faz aí. Tá ligado? Então você vai ver que a dublagem ali, até porque até do Resident Evil também, assim.
O primeiro, aquela cinemática ali do começo do então, Resident é cinema isso. Aquilo ali, né? Hoje em dia é cinema aquilo ali.
É, aquilo ali é maravilhoso. E tipo, aí você vai ver, por exemplo, a dublagem do Dino Crisis, ela é meio, tipo, exagerada, tá ligado? Então, tipo, dá pra ver que a Regina, ela faz uma vozinha, tá ligado? Ela baixa pra ficar meio Mickey, tá ligado? O negócio ali, Então, aí o cara, ele meio que exagera. Por quê? Porque não é ator de aquela época era muito experimental, tá ligado? Então você vai ver meio que uma desbrincadeira dessa. Então algumas frases ali você vai ver, você dá uma risada e fala, mano, aqui o dublador fudeu mesmo. Mas, tipo, mas só nisso, e mesmo assim, eu acho que cria até um charme no negócio, tá ligado? Que se não tivesse, eu acho que piorava. Porque na hora que tá ali, você fala, mano, é muito bom isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Mas tirando isso, o fato da composição, música, trilha sonora, o cuidado que tem de, por exemplo, você dar um tiro, porque assim, a câmera vai ficar em outro local, o dinossauro não tá na câmera, aí você precisa dar um tiro, daí ele vai fazer o barulho, tá ligado? Não é bem esse barulho, mas ele dá um gritinho, pra você saber que você tá acertando o dinossauro. Então essa parte da trilha sonora funciona muito bem, tá ligado? Então me agrada aí o gritinho do dinossauro, tá ligado? Então, bom, é isso, eu tô falando merda, Zoando.
Não, cara, faz muito sentido isso, que tipo assim, parando pra pensar, o Shinji acabou se... ele assistiu, obviamente, Jurassic Park. Porque, tipo assim, me remete muito àquela parte do filme que, por exemplo, se eu não me engano, estão as duas crianças dentro de da instalação, né? De pesquisa ali, e aparece um Velociraptor que tá procurando por eles. E aquela parte é, cara, é exatamente o que é meio que o jogo inteiro. Não tem som nenhum, é só os passos do dinossauro, sabe, efeitos sonoros dele chegando, que aquela parte é um pouco mais terror, né, porque eles estão se escondendo, não quer fazer barulho pro dinossauro não perceber. Então você só ouve os passos, ouve o barulho dele, do dinossauro batendo nas coisas, arranhando metal. Então, cara, eu vejo que o Shinji pegou essa parte e meio que jogou quase que no jogo inteiro, tá ligado? Porque a maioria do jogo vai ser assim. É tudo muito silencioso, só os efeitos das coisas. Você vai ouvir, tipo, aleatoriamente um dinossauro e ele às vezes nem vai estar lá na tela, tá ligado? Mas ele acaba jogando essas coisas. E quando tá, você realmente vai perceber que você só vai ter os efeitos dele mesmo. Então, eu vejo que ele se inspirou muito em Jurassic Park nessas partes, tá? Sabe? De terror e tudo. Talvez ali que saiu a ideia, né? Tava plantada a semente ali na cabeça dele, né? Pra ter esse game. Mas nessa parte de efeitos e música também, tem muito isso. E também o tom, né? Meio que sobe quando você tem as batalhas com o Tiranossauro Rex. Que ali ele já apareceu, é um puta do Tiranossauro gigante, e aí o som vai ser um pouco mais ação e tudo, que também já é o pezinho que você sente ele querendo fazer o 2, né? Que o 2, querendo ou não, já é quase que um arcade, né? Não, não tem mais terror nenhum no segundo game, Mas ele é muito bom também, eu adoro ele. Mas você vê que ele tenta ainda, nesse primeiro game, ter essa coisa muito mais do Resident, daquela tensão, da movimentação, de tudo muito silencioso, só o som sabe, coisas, metal, tipo, tem um tiranossauro, também, tem um dinossauro ali e tudo, então você vê que ele se inspira muito em muitas coisas pra acabar fazendo esse game, né, tanto pegando experiências do Resident, quanto do Jurassic Park, ou até outros filmes de dinossauro, né, mas obviamente o Jurassic Park acho que é o mais famoso e tudo, então você vê muita inspiração ali pra ele fazer esse game nessa parte.
O Shinji é louco, e é sempre bom lembrar disso, essa é a parte boa do negócio. E claro, mano, 99, vai ter muito Jurassic Park ali. Ele assistiu pra cara e falou, vamos meter os dinossauros aqui, foda-se.
Então, porque aquela parte, tipo, tá ligado, né? Que tá as crianças ali, tem o dinossauro, ele sobe e tal, fica fazendo barulho. É exatamente o jogo inteiro, aquilo ali. É muito foda essa parte.
É, então, e funcionou, cara, lindamente. E ele pra ele vai vender no Japão mesmo, então foda-se. É isso aí, tá certo. Agora, na parte gráfica, eu acho que essa parte é bastante interessante, mais interessante, porque assim, o Resident Evil, o 1, o 2, o 3, ele foi conhecido por fazer o cenário pré-renderizado. É uma imagem, uma foto de uma imagem, e o 3D fica no personagem e nos itens. Aqui entra o experimental do Dino Crisis, que é tudo 3D, tá ligado? E é muito bem feito, é muito bem feito. Porque eu acredito que eles devem ter, porque a diferença, os dois jogos principal de terror da época é o Resident Evil e Silent Hill. Resident Evil pré-renderizado, Silent Hill total 3D. Isso pra você fazer uso de câmera, uso de dimensão, de todo o ambiente, 3D sempre vai ser melhor, tá ligado? E o Dino Crisis, ele fica naquele, ó, parece pré-renderizado, mas não é, é tudo 3D, então muitas vezes você vai ter aquele jogo de câmera de corredor, tá ligado? Que você vira de uma vez e a câmera vem junto com ela. É muito bom.
Semidinâmica, né? Exato. Semifixa, né? Semifixa.
Exato. É muito bom. E outra coisa, quando você tem um ambiente total 3D, você tem aquela vantagem maravilhosa de quando você... Porque a pessoa pode pegar agora o Resident Evil 1 ou 2 clássico. Quando é pré-renderizado, você sabe os itens inteirinho que vai... é 3D. Então você já sabe que você tem que apertar aquele botão.
Dá um destaque ali na... Até nos puzzles, né? Você sabe que é ali que você tem que interagir, né? Que vai ter coisa ali.
Tá na cara ali. E no caso, como tá... O ambiente é todo 3D, modelado em 3D. Então você tem essa dinâmica bem melhor. Então, tipo, o item, ele fica mais coeso ao que tá acontecendo. Nada contra o pré-renderizado. Aliás, eu acho maravilhoso a ideia de você pré-renderizar uma imagem e colocar o 3D em cima. É lindo. Com todos os hitbox nos desenhos normais, onde tem que ser. Mas quando você coloca o 3D pré-renderizado e você tem todo esse ambiente neutro, ambiente de laboratório, tá ligado? É tudo cinza. Então é tipo... É um hard design, é um design duro. É cinza, é escuro. Então, tipo, não vai ter nada muito diferente disso. É grade, ferro, um passo em aço. Então, tipo, você consegue fazer isso muito bem. Muito, muito, muito bem. A modelagem dos dinossauros é muito boa. Os caras tá achando que é brincadeira fazer modelagem em PlayStation 1? Não é não, mano. Você fazer dinossauro bacana, tá ligado? Coisa com movimento... Câmera dinâmica, mano, tem que manjar, tá ligado? É a Capcom. Então você vai ver que as animações vão ser muito fluídas. As coisas são muito expressivas, tá ligado? Do dinossauro, dos inimigos, daquilo que tá acontecendo. O jogo de câmera muito bom pra funcionar, que também é um dos truques pra que o jogo seja feito de terror. Então, tipo, mano, eu sou um corno, tá? Com um chifre gigante.
Ô, louco.
Se o Shinji Mikami não tirou muita ideia do Silent Hill pra fazer câmera de corredor, câmera de ponta de cima da porta pra você ver. Então, tipo, tem muita ideia ali que eu já tinha visto ali no Silent Hill, mas que funciona muito bem no Dino Crisis e do jeito que tem que ser. Ele não só imita, ele faz do jeito dele. Isso é muito bom. E então, tipo, você tem todo o reforço de clima com o som, tá ligado? Com a trilha sonora. Mas você tem esse design duro, esse hard design de ser tudo em ferro, de ser tudo em laboratório, equipamento e máquina. Tudo isso feito de forma isolada. E, cara, é do caralho. Por mais que exista limitação técnica no PlayStation, o Dino Crisis não sofreu disso. Eu joguei a versão do PlayStation, tá? E tá lindo ainda. Tá lindo. eu gosto até mais dos menus do Dino Crisis do que do Resident Evil. Porque os menus do Dino Crisis parece que eles são mais intuitivo, mais interativo, tá ligado? Tipo, é botão, você sabe onde você vai ir, você sabe os itens que você tem e as coisas que você tem que fazer, tá ligado? Então, tipo, coisinha, tipo, você vê o projétil da bala saindo da arma. Tipo, a sombra passando no ambiente 3D. Cara, é muito, muito bom. Ele é um dos melhores gráficos, assim, que tem no PlayStation. Fácil, não é, seu?
Cara, sim, tipo assim, você fazer toda essa ambientação. A ambientação dele é muito boa, sabe? Eles conseguiram fazer um 3D que ele é coeso com a temática do game, que é dinossauro de laboratório. Eles conseguiram fazer. E você vê que, cara, acaba tendo sentido em tudo. É que, tipo assim, como já teve Jurassic Park, então é meio que coeso você ter esse contraste entre o pré-histórico dos dinossauros e um laboratório, né? Que tem aquela coisa. Então, o público já tava habituado nisso. Então, eles conseguiram transportar isso muito facilmente, né? Então, tipo, faz sentido. Às vezes, um dinossauro acaba saindo de um duto ali. Tem o próprio Tiranossauro, que ele fica te perseguindo ali. É o Nemesis do jogo, né? O game inteiro. Em certas partes, ele acaba aparecendo. E é muito bem feito, assim, muito bem representado. O Tiranossauro, como ele é o principal ali, né, o antagonista e tudo, você vê que ele é muito bem feito, cara. A parte, tipo, por exemplo, da modelagem dele, os dentes dele deve ser muito difícil fazer, sabe? Porque é tudo muito, ponto a ponto ali. Ele é bem até que arredondado, né, pro PlayStation 1, cara. É muito, muito bem feito, assim. Então você vê que teve um esmero muito grande. E fora dos personagens também, que o Gur tava falando, que eles perderam muito tempo ali na Regina, realmente perderam muito tempo fazendo toda a modelagem e tudo. Então, na parte gráfica, ela
surpreendeu. O rabo dela ficou enorme, mano.
Vamos falar que no verdade, segundo eu acho que é maior ainda, mano. No segundo é pior ainda.
Caralho, Shinji, pelo amor de Deus.
E no segundo, é que eu não lembro se nesse primeiro você pode trocar a roupa. Eu acredito que sim. No segundo eu lembro que é, tipo, põe até a roupa de mini saia nela. Eu tô ligado. Que conforme no segundo, eu lembro que conforme você vai ganhando pontos, você vai comprando roupa, mano. É arcade total, segundo, enfim. Não vou entrar muito profundamente no segundo game. Voltando. Então, você vê que a ambientação, ela não vai mudar tanto, né? Que nem o Gordo falou. É uma coisa mais de laboratório, é ferro e tal. Mas ela acaba se completando e tudo. Obviamente, como tá numa ilha, algumas partes vão ter uma parte com uma árvores e tal, floresta, mas é bem pouco. Normalmente vai ser ali dentro da instalação tudo, né? Tanto no subterrâneo dela ou na parte térrea. Mas, cara, graficamente ela é excelente. E destaque, novamente, né, na parte da câmera. O jogo de câmera desse game é excelente, tá ligado? É um dos melhores, assim, que tinha na geração. Tanto pra fazer a ambientação de suspense que o game queria ter. Até na parte da ação, tipo, quando tem os combates com o Tiranossauro, a câmera fica muito dinâmica. Ele faz um jogo de câmera, por exemplo, da câmera da Regina tá na frente, né? A câmera tá pegando ela de frente, com o Tiranossauro atrás, perseguindo ela. E conforme você corre, a câmera vai se movimentando, sabe? Pra fazer aquela coisa de perseguição. Então, cara, o jogo de câmera desse game é excelente. Então, teve muito esmero e teve muita coisa, né, que o Shinji aprendeu no Resident, pegou de outros jogos e acabou englobando em tudo. Então, nessa parte gráfica, esse game é excelente, assim, ele é muito bom mesmo.
E as vantagens da renderização 3D é inegável e foi muito bem usado.
Então.
E até em outras coisas ali que o Shinji queria mostrar ali. Mas tá bom, né? Puta, Shinji. Capcom. Aliás, falando nisso, me ajuda aí, meus queridos.
Segue o Pix.
Controle3oficial@outlook.com. Bom, precisamos falar sobre a gameplay do jogo. Qual é que é a gameplay, como é que esse negócio funciona. E aqui só o Sr. Wesley, aqui pronto para nos falar aí qual é a situação do jogo para a gente conseguir fazer as coisinhas certas. Aí, olha o dinossauro.
Olha. Eita.
Pode falar, seu Wesley, a gameplay de Dino Crisis.
Bom, esse dinossauro tava meio esquisito, mas vamos lá. Bom, o estilo do game, ele é um survival horror, né? Mais focado um pouquinho mais pra ação, semelhante ali com Resident. focado em vez de zumbis, obviamente, em dinossauros. É, o game você vai ter a sua exploração ali, né, no... É os moldes de Resident, né? Você vai ter um mundo... É, um mundo não, né? Um ambiente aberto, semi-aberto, né? Que você pode transitar entre ele, se ele tiver desbloqueado algumas portas e tudo, né? Então você tem a interação do ambiente todo. Você vai controlar a nossa protagonista Regina, que ela vai ter que explorar ali o laboratório, corredores, áreas da ilha e tal. Resolver enigmas, coletar itens. É... Nisso ele vai ter essa coisa muito do backtrack também, que tem o Resident, de você pegar um item lá na frente pra você voltar lá pro começo, pra desbloquear uma porta, ou pegar um cartão de código e tudo. Fora isso, ele também vai ter a parte de documentos, ele é muito focado nisso também, tipo, por exemplo, ter algum código num documento, então é sempre bom você ler tudo que você acha ali, você vê algum documento, alguma coisa, lê um pouco mais com atenção, que pode ter alguma pista e tal. É, como os jogos antigos ali, Resident Evil, tudo, ele não tem. Hoje em dia, tipo, você lê alguma coisa nos jogos, ele fica gravado no menu. Nesse não. Tipo, você lê uma coisa lá, ele vai ter um código, cara, pega um caderno e escreve. Era assim que acontecia. Porque depois ele não grava em lugar nenhum, você não vai ter um menuzinho pra abrir e ver. Ela não pega o documento, né? Ela lê o documento e deixa lá. Então é bom você anotar alguma coisa importante que talvez você vá usar no futuro. Então ele tem muito essa coisa assim do enigma escrito, sabe? Daquela coisa mais manual da época. Você vai ter a parte do combate, né? Que seria exatamente igual ao do Resident. Você, conforme você tá com a sua movimentação ali, você consegue travar a arma e atirar nos dinossauros. Só que um pouco diferente do Resident, ela consegue se movimentar bem lentamente. Então, tipo, conforme você tá travado com a mira... Você consegue andar, por exemplo, com a mira travada, mas você anda bem lentamente, sabe? É bem devagar mesmo, mas é um diferencial ali do Resident. É, a movimentação, né? Obviamente, igual do Resident, é no sistema tanque, né? Você movimenta pra frente, ela anda e conforme você vira, né, os lados, ela vai meio que girar em torno do próprio eixo, né? Então você tem que se movimentar assim. Sempre você vai pra frente e gira no próprio eixo pra você ir andando, né? Virando. Deixa eu ver. Ela vai ter também um sistema dos itens, assim, consumíveis, né? Que é, por exemplo, os itens para você melhorar a sua vida, aumentar a sua vida e tudo. E você também vai ter a possibilidade de misturar itens. Por exemplo, anestésicos, tranquilizantes. Você tem alguns itens que você tem a possibilidade de misturar eles. E o que que é isso? Por exemplo, você pega um tranquilizante e um anestésico. Aí você junta, aí ele vai estar lá uma barrinha de, por exemplo, de vida, né? Quanto ele vai restaurar da sua vida. Ou você pode também fazer a mistura para fazer tranquilizantes, que seriam balas para certas armas para você atirar nos dinossauros. Então tem alguns tranquilizantes que realmente só deixa ele dormir e você consegue ir embora. Alguns são venenos mesmo, que com um tiro você consegue matar um dinossauro. Então tem alguns que são bem poderosos. Na parte das armas você tem até uma variedade grande, pistolas, 12 metralhadoras, enfim, lança-granadas. Ele é bem parecido com o do Resident nesse sentido, né, das armas. E, cara, basicamente o jogo é esse, sabe? Não, é aquela coisa mais dos puzzles que você vai ter, o combate ali com os inimigos, né, com os dinossauros que vai aparecendo, numa pegada mais Resident mesmo. Eles não respawnam nesse game. Então, ele é bem Resident mesmo, sabe? É aquela coisa do Survivor, você vai ter pouca bala. Então, vão ter dinossauros que vão aparecer ali em pontos específicos, eles não vão respawnar. Mas tem hora que você tem que correr, que vai ter muitos, então é bom você ter essa coisa também. De saber a hora de você ter um combate pra matar os dinossauros ou você correr. Então, cara, basicamente é isso a gameplay, não tem muito segredo, a exploração, backtrack, puzzles, combate ali, esporádicos, e é isso. Eita.
Jogou Resident Evil, não já sabe jogar de novo, não tem jeito.
Troca basicamente zumbi por... é isso, né?
Troca zumbi por dinossauro, aumenta
troca troca alguns puzzles ali, umas coisas diferentes, é isso.
É isso aí, já sabe o que tá fazendo. Bom.
Aí o segundo é totalmente diferente, aí fudeu.
Não, aí o segundo é... Não tem pra onde segurar, mas é, o bagulho é louco mesmo, não tem mais jeito.
Eu vou trazer o segundo, viu, gente? Eu tô falando muito, mas eu vou trazer o segundo. Eu gosto muito do segundo.
Tem que trazer, o dois é bom. É que nem aquele negócio. Pra mim, eu, minha pessoa, o Dino Crisis 1 é melhor que o 2. Eu gosto mais do 1 do que do 2. Mas se tiver que fazer um remake e só posso escolher um, tem que fazer do 2.
Então, aí eu já sou o contrário. Eu já gosto mais do 2 do que do 1. Porque eu joguei muito mais o 2. Porque, tipo assim, como ele era um bagulho mais arcade, mais dedo no cu e gritaria, eu adorava. Eu fazia pontuação, tá ligado? Só ficar num corredor vindo... Porque eles vão respawnando infinitamente, né? Os dinossauros. E aí só vem aquele coisa de pontuação, combo, não sei o que, você ganhando dinheiro e eu ficava lá, mano. Só jogando aquela porra.
Eu lembro que o combo ficava gigante, assim, matava um monte de monstro. Aí chegava um
então.
Batia no você... Perdia tudo o combo, se fudia, eu desligava, uma desgraça. Mas é isso aí. Tá aí, Dino Crisis entregando, e já vou te falar, remake é questão de tempo. Já cansei de falar isso aí. Vamos ver, uma hora vai sair.
Passou da hora.
A Capcom não é besta, eles sabem.
Pô, a Capcom aliás, tá cheio de coisa, né? Tem o Dino Crisis, tem Mega Man, né? Que Mega Man tá meio que esquecido tem. Também.
Assim, fez o 11, nossa, mas assim, vai fazer o quê? Uns 3 anos?
Ah, não,
faz tempo, mas fez o 11. Mas pelo menos fez alguma coisa. Agora, Dino Crisis, mano, puta merda. E eles não são besta. Eles fizeram, eu não lembro, mas faz tempo. Deve fazer mais de 2 anos. Fizeram uma enquete no Twitter perguntando qual o jogo da Capcom mais merecia um remake. Dino Crisis. Puta, com vantagem larga, tá ligado? Eles sabem,
acho
eles
que, não são. Eu acho também que o Resident 3 merece. Que aquele lá que saiu, Deus me livre, esquece, não existe.
Tem que fazer um remake Resident Evil 3 Remake 2, tá ligado?
É isso, pelo amor de Deus, esquece aquele texto.
É muito
não existiu, aquilo não existiu.
E sabe por que eu fico triste, mano? Porque a atriz que fez a Jill é fantástica, eu acho que é o melhor renderização 3D.
O personagem 3D. É foda, tá cara, ligado?
A Jill é melhor foda. Que o Leon, que a Claire, que toda a galera dos remake, a Jill do 3 tá fantástica. A atriz fez uma puta papel. Sim. Só que o jogo tá tudo ruchado, cagado. Eu não tenho medo daquele Nemesis nenhum. Ele aparece do nada.
O Nemesis... O design do primeiro Nemesis, né? Do Nemesis do primeiro game, do original, é muito melhor do que do segundo. Mas muito melhor.
Mas bem melhor, cara. E tipo, o Nemesis...
Se eles só copiassem o que era da CG do terceiro e jogassem pra esse... Mano, perfeito. Tá ligado?
Mano, olha o que eles fizeram no remake com o Mr. X. Ficou do caralho, tá ligado? Mr. X. Você tem medo dele. Você tá ali num lugar ali e você escuta tum, 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 tum. E você já tá assim, ó. Aí e correndo. O Nemesis, ele aparece nos momentos besta. Você só desvia dele, que ele é meio rapidinho. Abre uma porta, fecha e vai embora, tá ligado? Tchau, Nemesis. Ah, de novo, na terceira vez, lá vem esse bobão. Ah, tá ligado? Então não tinha problema nenhum. Mas, e o jogo é pequeno, cortaram um monte de coisa, de puzzle. Ele é totalmente linear, ele é só continua, não tem nada, não dá pra explorar
nada. E ele tinha
nada.
Muito mais, tipo assim, muito mais, tipo, oportunidade, porque era meio que reconciliar a cidade, tá ligado? O segundo, que foi um jogo muito superior, ele era muito mais focado na delegacia. Então,
e sabe o que é interessante disso tudo? É que assim, lógico, tem mais. É dois discos, dois, essas coisas. Mas o do 3, eles fizeram uma falha. O original tem uma falha. Ele tem uma ação mais do que deveria. E você. Eu lembro de crítica da época. Que você tem toda a Raccoon City pra você fazer tudo que você quiser, fazer uma exploração, e eles não fizeram. Era a hora deles corrigir isso.
É, então.
Deles chegar no remake e fazer toda a exploração ali. Pra você conseguir explorar Raccoon City com tudo aquela... Não,
piorar. Estende a história, né? Coloca mais coisa, tá ligado? Eles diminuíram coisa do primeiro, eu não entendo. Da primeira versão, eu falei, ué...
Cara, não deu pra entender. É muito fraco o 3, cara. Não, nem compara com o 2. Nem compara
não existe, os dois. O 3 não existiu. É igual o Resident 6, não existe. Não...
É, então...
Tem uma lacuna ali, é um surto coletivo, tá ligado?
O Resident 6 pra mim é uma tragédia dos games, tá ligado?
Eu nunca joguei esse jogo, mano. Eu nem quero.
O Resident Evil 6, ele é o 11 de setembro dos jogos, tá ligado? Ele é um momento, assim, triste. Tem gente que ama, mas também, toda vez que eu pergunto de alguma pessoa que ama, ele não gosta dos outros, tá ligado? É por isso, porque ele é tão bobo.
O 5... O 5 eu ainda acho ele divertido, tá ligado? É, como game. É como game ele é legal. É, como game ele é legal. Não é muito Resident, mas como game ele é legal. Ele é interessante.
Não,
mas,
é.
Do jeito tipo... que vocês falam do 6.
Resident Evil 5, não precisava com o nome do Resident Evil 5. Poderia ser o homem extremamente maromba, encontra a amiga bonita e vão ter aventuras bizarras na África, tá ligado? O nome do jogo poderia ser esse. Mas pelo menos ele consegue ser divertido, tem aquele negócio no multiplayer. Agora o 6, ele é um retalho de um monte de história, nada a ver, chato, colocado com ação. Nossa, mano, eu odeio Resident Evil. Eu vou trazer o Resident Evil 6.
Só pra falar mal.
Eu vou jogar ele de novo, pra mim ficar expert em todas as merdas que ele tem, que daí eu vou trazer tudo. Esse é aquele jogo assim que, porra, será que vai... passar o Second Samurai? Não sei. Vamos ver. Eu sei que tem gente que adora, acha lindo aquele jogo. Aquele jogo é uma bosta. Do começo ao fim, tá ligado? Mas tudo bem. Mas tá na hora de fazer o remake de Dino Crisis. Se for fazer o remake do Dino Crisis 1, fez o remake de Dino Crisis 1, pensa mais no remake do 2 do que no remake do 3, do Resident Evil. Dá escopo pras coisas. Porra, tanta coisa da hora pra você... abordar ali no 1, em vez de ser só rushar, fazer um joguinho de 4 horas, tá ligado? Então dá pra fazer um negócio legal, mano, bacana pra fazer um remake, mas vamos ver, né? Vamos ver se acontece um dia, não sei. Bom, é isso, vamos dar as notas aqui para os nossos queridos joguinhos aqui.
Segue o Pix!
controle3oficial@outlook.com. Bom, eu vou dar a minha nota primeiro, o dono do jogo tá aí, eu vou deixar ele fechar. Então é o seguinte, mano, o Dino Crisis ele vai ter uma abordagem mais de ação do que ser Resident Evil. O Shinji Mikami quis colocar ação, tá? E porque se ele pudesse, ele metia mais ação. Quem conhece o Shinji Mikami, se dependesse dele, era tudo Devil May Cry. Mas eles só não fizeram porque não deixaram mesmo. Então deixa muito claro que o Dino Crisis é uma forma experimental de continuar o estilo Resident Evil. Fala, ó, a gente já tem o Resident Evil desse jeito, faz outro e vamos reexperimentar algumas outras coisas. Cenário total 3D, outro tipo de abordagem pra som, outro tipo de abordagem pra puzzle. Então, tipo, dá aquela elevação da produção da Capcom, também conhecido como ganhar mais dinheiro, né? E mesmo com todas as similaridades ali do diretor e tanto do motor, tudo que é muito bem feito, o Dino Crisis tem um espírito que ele é único, mano. O Dino Crisis ele é único, ele é o one of a kind, só tem um Dino Crisis, tá ligado? Ele tem esse toque que pra mim poderia ser continuado dessa forma, tá? Mas que dá pra entender por que o 2 funcionou tão bem também, porque ele também é divertido, mas ele é outra coisa. Eu vou dar, mesmo tendo alguns defeitos, algumas coisas, tipo, a dublagem dele é meio porca, essas coisas assim, tipo, mas eu acho que todo jogo do Shinji Mikami daquela época era tudo meio porco na dublagem, mas assim, tirando essas coisinhas, eu vou dar 10 pro jogo, tá? Porque pra todos os efeitos, onde ele falha em algumas coisas, até um corredor com uma camerazinha mais estranha, alguma coisa, ele se supera muito em outras coisas, tá ligado? Só o fato, você sabe que o diretor é bom, que o Shinji Mikami é bom, de fazer um jogo de uma mulher com um rabo enorme, de roupa colã, que chega dentro de um laboratório de um cara que encontrou uma energia, que conseguiu trazer uns dinossauros de volta do tempo e encheu aquela porra de dinossauro, parecer terror, é porque o cara é bom. Ele conseguiu, tá ligado? É tipo aquele... vou te dar palavras-chave, cria uma frase. Você sabe que o cara é bom, tá ligado? Então, tipo, eu fechei Dino Crisis a exaustão, na época que eu tinha PlayStation 1, me diverti pra caralho, joguei mais um bocado de Dino Crisis só pra dar aquela repescada, me diverti hoje, o jogo envelheceu muito bem, muito, muito bem, e dando 10 pro jogo, eu deixo só essa última coisa, tá com vontade de jogar bonitinho? Compra o do GOG, tá lá na GOG, né, GOG, tá lá o Dino Crisis lindo, tem até o 2 ali, roda liso, que é uma beleza. Então pode comprar tranquilamente. Tem até uns mods ali que dá pra você colocar. Então você pode fazer o que você quiser. Fica legal.
Mas vai com calma. Vamos com calma com esses mods.
Vamos aí, né? O Shinji Mikami ia adorar, mas vamos.
Calma aí.
Vamos tranquilo. Mas assim, tá bonito, tá rodando lisinho. Tá? A GOG sempre faz um puta de um trabalho desses. Então, se puder comprar lá baratinho, você não engana, não. Na casa dos R$30. Então, pode ir lá, que é bacana. Nota 10, meu, o Dino Crisis. Senhor Wesley, fala o que você quiser, dê a nota que você quiser, mete o pau.
Bom, vamos lá. Cara, o Dino Crisis 1, ele... Só, ó, acabei de abrir só pra falar, ó. Ele, preço cheio, tá R$25 na GOG, então... Só ir lá comprar. É... Cara, ele é um game excelente, excelente. Ele pega toda a experiência, né, que o Shinji teve no Resident ali, outras mídias que ele olhou, viu, né, se inspirou, que nem a gente falou aqui, né, até agora, e consegue transformar uma coisa meio que muito louca, que é dinossauro com terror, com laboratório, e dá certo, cara. Foda é que dá certo e acaba virando uma franquia lendária. Ela é uma franquia lendária. Todo mundo quer de volta, quer um remake, quer uma sequência, quer um 3. Eu sei que existe o 3, mas o 3 não existe, tá? É isso aí, ó. Só o que eu vou falar. Querem uma sequência e tudo. Então, cara, o cara é bom, sabe? O cara consegue fazer as coisas, cara, quando ele quer. E esse game é uma prova disso. Porque ele mistura, né, aquela coisa do suspense, querendo ou não, mesmo sendo dinossauros uma coisa mais, cara, é lúdico, querendo ou não, né, tudo que tá acontecendo ali. Mas tem horas que você fica meio tenso no jogo, sabe? De tipo, do som, você não sabe de onde vai vir, às vezes sai de um duto, pula. Ele tem até bastante daqueles jump scares e tal, mas é uma coisa mais esporádica. No Resident também tinha, então, enfim... mas o game é muito bom, os puzzles são muito interessantes, o backtrack ele é muito interessante, ele tem até dentro do game, né, eu acabei esquecendo de falar na gameplay, escolhas que você pode ter, então ele tem até que essa coisa do replay do game, por exemplo, você faz uma escolha, não que ele vai mudar, ele tem acho que 3 ou 4 finais, ele vai mudando conforme as escolhas que você faz, mas ele tem essa coisa até no meio do game ali, de você fazer uma escolha de ir pra um caminho ou ir pra outro, e isso vai mudar o rumo do game, né? Vai fazer intersecções, então tem mais essa coisa do replay, né? De você, fiz um caminho, tal, vou jogar de novo, vou fazer um outro, tal, vou ver os outros finais. Então ele tem essa coisa do replay ali também, que pra mim é um acréscimo no game. Fora todos os aspectos de gráficos, sons, gameplay, né, que nem eu já falei. E, cara, pra mim ele é um 10, mano. E olha que nem é o que eu mais gosto, eu gosto mais do 2. Mas eu vejo que ele é um excelente jogo, ele é muito bom. Então eu vou dar um 10 pra ele também, cara. Porque pra mim é uma franquia lendária que merece voltar muito, cara. Tá, e eu acho que tá chegando perto, viu, gente? Daqui a pouquinho a Capcom vai acabar anunciando alguma coisinha ali e tal... E a internet vai explodir, cara, porque esse game, essa franquia é lendária. Então, né, pra mim, o Dino Crisis 1, pra mim, é um 10.
Nota 10 para Dino Crisis, maravilha, tá aí. Se eu não estiver errado, duas notas 10 quer dizer 10, então...
10 mais 10 dá 20, dividido por 2, 10.
Puxou pra 2, veio, né, puxa ali,
voltou.
1 e 0, 0 e 1. 10. Então já era. É isso. Tá, a conta tá feita. Matemática é o meu amor. Vamos que vamos. Nota 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha o dinossauro. Tá aí. Nota 10 para Dino Crisis. Aí, joguinho bacana. Joguem. Se tiver o PlayStation lá empoeirado, vai no PlayStation. Se não tem, tá no PC, compra na GOG. Na GOG tem gente que fica reclamando. Não é GOG, é GOG. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu comprei um monte de jogo lá.
Tá no Brasil, porra. Aqui
é... porra, tá brincando?
Brasil!
O nome do jogo é Dino Crisis. Afinal, a gente não fala dinossauro. A gente fala dinossauro. Só que foda-se. Eu tô no Brasil.
É Dino Crisis.
É Dino Crisis. E eu tô aqui nem vendo. Bom... Aí chega um cara e fala Dino Crisis, tá ligado?
Aí tá drogado, aí não tem outra conversa não.
Tem jeito, maluco com síndrome de supla. Não tem jeito, é Dino Crisis. E é isso aí, vamos que vamos. Nota 10, joguinho maravilhoso. Must play, tem que jogar, tá? Porque o jogo é bom mesmo. Aquela cabecinha estranha do Shinji Mikami fazendo jogos.
Tecnologia! Tecnologia!
Eu imagino ele e o outro diretor, deixa eu ver qual que é o nome dele. O Shun Takum. Tá lá, tá na cadeira, o Shinji Mikami e o Shun Takum. Aí o... Aí eles chegam, né? Daí começa a ficar meia hora fazendo a bunda da Regina ali. Em 3D, olhando. Aumenta. Aí o Xande de campo aumenta, aumenta. Aí na hora que chega no ponto certo, deu os dois, assim, um olhando pro outro.
Tecnologia!
Tecnologia!
Tá ligado? É isso que eu imagino. Mas bom, é isso. Ai, meu Deus do céu, conseguimos fazer mais um episódio. Temos mais um prontinho aqui para vocês, meus queridos. Já sabem, www.controle3.com.br no sitezinho. E doem o dinheirinho pra gente. Agora vamos se despedir dos nossos queridos ouvintes, senhor Wesley.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Mais um episódio terminado, lindo, maravilhoso. Se puder dar um dinheirinho, a gente vai ficar muito feliz. Mas gordo, não tenho dinheiro. Não se preocupa, tá? Porque esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3. Uma boa noite. Olha o dinossauro.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.